Cumprimento colegas vereadores, também cumprimento os funcionários dessa casa. Saúdo a todos os presentes na galeria e a todos que nos escutam via internet, via rádio agudo, via rádio alternativa. E cumprimentos a todos os órgãos de imprensa, escrita e falada. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto há quórum.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberta a 49ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Passamos à apreciação da ata número 10/2018. Está aberto espaço para discussão sobre a ata. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação da ata número 10/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Ata número 10/2018, aprovado por unanimidade de votos. Está aberto espaço para solicitação de correspondência. Inicialmente, a correspondência expedida.
Gostaria que fosse lida a correspondência expedida, protocolada sob o número 20/2018.
Peço a leitura ao secretário.
Ofício 20/2018, agudo, 16 de abril de 2018, assunto ESR 348, quilômetro 56, curva do cotovelo, acidentes, providência de dados. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Agudo, encaminhamos cópia do ofício 16/2018, protocolado na 4ª Superintendência Regional do DAIR RS em Santa Maria, na qual a Câmara Municipal reivindica a adoção de medidas visando a redução de acidentes na ERS 348, no trecho conhecido como Curva do Cotovelo, em Várzea do Agudo. Acompanhe este ofício, estudo de acidentalidade daquele trecho, elaborado pelo 2º Batalhão Rodoviário de Brigada Militar de Rincão do Cabrais, Novo Cabrais, que tem jurisdição sobre a rodovia, estratificando os acidentes ali ocorridos nos anos de 2016 e 2017, segundo o resultado, com danos materiais, com danos, lesões corporais e com mortes. O objetivo dessa iniciativa da Câmara Municipal é suscitar o engajamento do Poder Executivo em impedir às instâncias do Governo do Estado responsáveis a adoção de medidas que façam diminuir os acidentes. Atenciosamente, Alexandre Noy, presidente.
Agora passamos às correspondências recebidas. Peço a leitura da correspondência recebida 59/2018.
Ofício número 186/2018, agudo 20 de abril de 2018. Assunto, retirado o projeto de lei 12/2018. Excelentíssimo presidente, através do presente, vimos solicitar a retirada e tramitação do projeto de lei número 12/2018, que revoga a lei número 1998/2015. Atenciosas saudações, Valério Vili Trebin, prefeito.
Ainda está aberto o espaço. Não havendo quem queira se inscrever, peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Ofício número...
Um requerimento.
Para Sua Excelência, o senhor vereador Alexandre Noy, presidente da Câmara Municipal de Agudo, requerimento número 4/2018. O vereador abaixo, amparado nos artigos 120 e 176, parágrafo 2º, inciso 4º do Regimento Interno, requer instalação de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei número 13 2018. Agudo, 17 de abril de 2018, vereador Sandro Goltz.
Quero também aqui cumprimentar o ex-vereador Kleber Cássio, ex-presidente da SACAR. Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Saúdo o presidente dessa casa, Alexandre Noy, também a vereadora Isabela e demais colegas vereadores, servidores que também estão trabalhando na sessão de hoje e as pessoas que acompanham esta sessão no plenário e também pela imprensa. Hoje, falando com o secretário da Fazenda, onde ele me colocou que foi liberado no dia 9 de março uma emenda do Pompeu de Matos no valor de R$ 147.930, recurso esse para a sequência da obra de calçamento na Borges de Medeiros, entre a rua Duque de Caxias e Paulo Harris. Outro recurso que foi liberado no dia 5 deste mês, no valor de R$ 122.925, uma emenda do deputado José Otávio Germano, também para calçamentos da rua José Bonifácio, entre a Duque de Caxias e Senador Lauro Miller. Também, falando com o prefeito Valério, onde comentou que foi, e não é segredo, está no portal, a licitação da rua Hugo Carlos Broins, uma emenda do deputado Paulo Pimenta e recua com contrapartida da prefeitura de R$ 100.000, o valor da emenda de Paulo Pimenta de R$ 500.000, e essa obra licitada, que seria do Mercado Dunque até as proximidades da Escola Santos Reis, como esse valor da licitação ficou abaixo do previsto, o senhor prefeito municipal pretende ampliar a metragem dessa rua, indo mais próximo ao trevo que dá acesso ao asfalto. Então, intenção de executar, pelo menos o início dessa obra ainda este ano. Comentar também, que foi falado na semana passada, referente à ampliação da rede d'água no Rincão do Pinhal, onde foi licitado o material necessário para a execução dessa obra, que será com recursos próprios da prefeitura, e, portanto, onde vai essa ampliação da rede d'água vai beneficiar mais 19 famílias, né, próximos ao Café Colonial da Terra, do nosso amigo Kleber Castro, e com a intenção da prefeitura realizar, pelo menos iniciar, a colocar, de fazer essa obra com início ainda no mês de maio. Também tive, quando estava com o prefeito Valério, veio visitar o senhor Rafael Malman, ele que é prefeito de Estrela. Ele está visitando os municípios, prefeitos, para falar referente a FAMURS. E o que me chamou a atenção no comentário deles, que em muitas cidades que ele visitou, aonde os prefeitos não conseguiram eleger, colocar em suas pastas secretários nas devidas pastas por falta de recursos, aonde tem servidores respondendo até o momento, tanto a dificuldade financeira de outros municípios. Aí eu quero dizer que Agudo ainda conseguindo, com diversas obras que estão sendo executadas no município, né, ainda conseguindo, além de diversas obras que tem, manter o quadro, estar pagando as contas razoavelmente em dia. Seria essa minha participação, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Isabel, servidores aqui da casa, ao nosso ex-vereador, presidente da casa, vereador Kleber Kassel, aos ouvintes da Rádio Agudo 90.1, Rádio Alternativa 104,9, as pessoas aqui presentes, minha saudação. Queria fazer um pedido hoje ao setor competente, a pedido dos moradores da linha dos coqueiros, que o setor competente faça as trocas de lâmpadas em frente à residência do Sr. Werner Engel, também de Zildo Wendler, e na antiga moradia do Sr. Reinaldo Engel e também do Pupi Klein. Também todos os moradores da linha dos coqueiros. E as lâmpadas lá estão queimadas. Fui procurado na última sexta-feira por um morador daquela localidade. E também da linha Boêmia, em frente à residência do Sr. Ilvo Stopp. Segundo informação, hoje pela manhã, ele me passou, ele e a esposa dele, também lá a lâmpada também está queimada. E pediu também ao órgão competente que desse uma atenção especial também ao bairro Caiçara. Também esse vereador foi procurado pela dona Celita Rodrigues, da rua Pássaro e Flores, do bairro Caiçara. Que lá é péssimas condições, a região alta do bairro Caiçara. Então, foi procurado por mais morador daquela rua, mas a dona Celita foi que disse assim, ó, pode citar meu nome. Até queriam colocar em redes sociais, mas não quiseram colocar, esperando o atendimento daquele trabalho. Então, eu espero que, já falando hoje também com o vereador Lauri, ele é sabedor, segundo informação, ele foi naquela região dar uma olhada, né, na como estão as condições, pedir assim, então, que esse trabalho fosse feito o mais breve possível. Seria isso no momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, imprensa escrita e falada, pessoal também que está pela internet, e também para a Rádio Agudo e Alternativa, e a todos presentes no plenário. E como a gente vai sempre, o nosso dia a dia, o nosso canto católico lá, ele está sendo resolvido, mas está difícil. Eu tenho reclamação todos os dias. Hoje foi um dia bem difícil para mim lá novamente. Assim, ó, eu não sei, assim, ó, o material foi colocado, foi patrolado, mas eu acho que falta uma socagem naquilo lá. Não sei, eu também não sou especialista nisso, mas é que está com problema, tem muita pedra viva, assim, ó. Tento resolver o problema, mas está super ruim mesmo. Não, está ruim, está muito ruim quem passou lá. Esse dia já estava o pessoal reclamando, até achei que era que estava, mas a chuva, não sei, tem que pegar, não sei não. O que tem que fazer é patrolar e socar bem. Aí resolve, senão não vai resolver. De repente a patrulhagem não está sendo feita e o rolo não está ficando bom. O serviço não está. Quem vai para Teutônio é a mesma reclamação. Então, alguma coisa está acontecendo, porque é para ficar bom e não está ficando. Então, não está deixando a desejar, alguma coisa está acontecendo. Então, é para ficar bom, tem que ficar bom. O Lauri olhou, não, Lauri, eu não, assim, ó, não posso te dizer o que está acontecendo, entendeu? De repente, como é que diz outra? Diz outra socagem, não está dando certo, né? De repente seja isso, até no momento, mas vocês que são especialistas, tentam resolver para ficar bom, que a gente não... Não é eu que estou reclamando, é o pessoal que está reclamando, entendeu? Então, e eu sou mandado por eles, eu tenho que fazer a minha parte. Tá bem? E também, essa semana tivemos uma audiência... com o pessoal do Dyer também. Essa semana até foi, tem que dizer, uma parceria boa, que o Adolfo Brito também, até pelo vereador Mauro também, que eles estavam olhando aqui na BR, aqui na 348, na entrada dos Golds ali no Salão Verde, para ver o que pode fazer futuramente ali. Aí eles me ligaram também que o próprio engenheiro do Dyer já ia olhar a cura do cotovelo também. E aí eles me ligaram, e aí a gente foi lá olhar a curva do cotovelo também, com o próprio engenheiro. Então, a gente só vê que precisa muita documentação, muita correria para fazer essas coisas, é uma burocracia. Aí, dali a pouco, um diz que pertence para aquela região do Dyer, outro diz que pertence para outra. Então, tu tem que correr atrás para descobrir. Mas estamos chegando perto já, porque está... Mas, assim, ó, estamos tentando resolver dentro, só precisamos mais papelada e mais dias ainda. Que a gente precisa dos órgãos públicos para conseguir os documentos, tudo para comprovar o que acontece, o que não acontece, para ele também dar a cartada final. Tem alguns documentos já foram mandados, mas vão ter que juntar mais alguns papéis ainda. Também essa semana, na quarta-feira, estive também na noite de campo, 18 de abril, lá no Complexo da Serra. Lá também o colega vereador, lá também esteve presente, lá o Itamar. Uma parceria que a gente até, na noite, é uma coisa bem diferente. É a primeira que eu fui convidado, mas que eu fui. Legal, tinha umas explicações até sobre plantação de milho, colocação de herbicida. Eu cheguei mais no final, que eu tinha uns outros compromissos. Mas eu vi que o pessoal, os produtores, estavam atentos, que nem o pessoal aqui da plateia. Estavam tudo de olho, escutando o que a gente está falando. É importante, presta atenção no que a gente está falando, para depois perguntar se é preciso. Então, e também, bom, também fizeram um careteiro no final lá, que era muito bom também, os guris da Cooperagudo. Achei uma parceria, muito, especialmente a parceria é da Cooperagudo com outras empresas de fora, que eu não vou citar nome para não deixar alguém para trás dessas empresas, que eu conheço todo mundo. Então, a gente dá os parabéns para o pessoal, e o pessoal da própria Cooperagudo lá. E bem legal, os milho tem uma coisa que me chamou muita atenção aquele dia, que eu fui meia tarde para cima, eu fui fazer umas entregas lá na linha dos Pomerano. E aí a gente sai aqui desde Agudo, sai de Agudo aqui, aí a gente vê que está tudo colhido quase, está tudo limpo as lavouras. De soja, o único lugar que tem é bem na frente da onde foi feito a noite de campo ali na Terra de Lunia. O único lugar que tem milho, alguma coisa na beira da estrada, está tudo foi colhido, soja, milho no caso, nos lugares também, fumo. Então está bem limpo as áreas, tudo é bem engraçado até agora, tudo limpo. Passa uma época e está tudo com plantação. É bem legal isso a gente ver, muito bom. Agora também vou falar uma outra coisa hoje, que nós falamos sobre, procuramos o pessoal da Secretaria da Educação, sobre uma ideia sobre as futuras paradas de ônibus, que a gente está correndo atrás disso aí, que o pessoal pede muito, os pais dos estudantes, também cobram as localidades de nós. E então hoje o Rodinei vem até timar o pessoal, nossos colegas aí, meus colegas já tinham outra reunião, e aí a gente ficou conversando com ele ali, eu e o Cardozinho. E aí ele que tem mais, onde é que tem mais estudantes para futuramente fazer a distribuição dessas futuras paradas. Mas para sair essas paradas, quem tem que dar a cartada final é o prefeito, é só ele querer que saia essas paradas aí. E tem também um pedido também que é do Cardozinho, que vai influenciar com o Dyer novamente, que ele tem uma parada, que tem um pedido que é ali na 287, na entrada do Trevo, uma futura parada, que ela é muito ocupada. Aí, quando eu irei para o Dyer lá, vamos ver se eu vejo como é que precisa fazer o caminho para fazer essa futura parada de ônibus. E também, eu sei que tem pedidos da Várzea do Agudo, que o pessoal pediu também, eu quero trocar umas ideias com o pessoal do Dyer, como faz para fazer essas futuras paradas. E também, como a gente está sempre na caminhada, também como a gente trabalha, também, a única coisa que fiquei triste é que eu não consegui no sábado, na abertura às 13 horas das Olimpíadas, mas com aquela chuva também, quem imaginaria que sairia? E aí, o mais, assim, aí a gente vê como é difícil, lá não tem internet, aí a gente não fica sabendo das coisas, é bem, o real da coisa. Então, não pude estar presente, mas no sábado à tarde, fui à linha dos Pomeranos, lá no baile de cruz da Mãe União, e paz na linha dos Pomeranos. Uma festa boa, estivemos lá, prestigiando. Importante que a gente chega, a gente é bem recebido. Para a gente que é político, não tem coisa melhor. Só que lá o pessoal também cobra as coisas da gente. Pede, então, mas a gente sempre faz dentro do possível. No domingo, também estive no almoço na comunidade Princesa Isabel, no Ser dos Prófimos, tinha colegas lá também presentes. Muito bom o almoço também, uma recepção boa, tinha mais colegas lá. E à tarde também estive no almoço na Santa Luzia, só à tarde, porque o almoço aí almoçado às vezes não dá, nem tem como, né? Mas também estava muito bom lá a festa também, fiquei até a tardinha. E para encerrar o domingo, fui na Novingueira, na das Olimpíadas, da Ajur. Muito bom. Estava o meu colega Alexandre lá também para encerrar o domingo. E segunda começamos trabalhando assim de novo. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Alexandre. Cumprimento aos colegas vereadores. Cumprimento a todas as pessoas presentes na galeria. Em especial, quero cumprimentar ao ex-vereador e ex-presidente desta casa, Kleber Kassel, presidente atual do PMDB de Agudo também. Cumprimento o pastor Sidney, que está conosco também nesta sessão. Cumprimento aos ouvintes da Rádio Agudo, aos ouvintes da Rádio Alternativa e às pessoas que nos acompanham via internet. Estive no sábado junto à promoção da Ajura, onde quero prestar meus agradecimentos à entidade, dizer de que esta união dos jovens rurais, que tem a sigla como Ajura dentro do nosso município de Agudo, nós vereadores, acredito eu que a grande maioria esteve presente, e nós devemos sim apoiar a todos esses jovens, acreditando de que há como melhorar cada vez mais. A gente sabe de que foi um grande evento da Jura, junto à sociedade Rolf Pahalli, e acreditamos que a força de cada componente da diretoria da Jura fez com que teve mais integração, mais grupos participando junto a essa grande entidade que é no nosso município. Dizer de que hoje é tão difícil de ter pessoas que enfrentam uma diretoria, enfrentam um grupo de jovens, e as pessoas que estão lá, eles fazem o melhor para que o grupo vá para frente, para que a comunidade vá para frente, e às vezes a crítica surge de um lado ou do outro. Mas a dedicação de cada um e a dedicação da diretoria da Jura, através da sua presidente, Kátia Paz, e foi buscar, através da Imater também, da administração pública, a busca de mais grupos para integrar essa grande associação dos jovens rurais do nosso município. Então, graças ao apoio de todos, aqui a Câmara de Vereadores, cada vereador também fez alguma doação particular para a Jura, assim como eles buscaram, através de alguns deputados, doações, e a gente ficou sabendo de que a administração municipal teve um bom valor que ajudou nessas Olimpíadas, e para que, a Olimpíada fosse realizada da forma que foi este ano. Dizer de que essa integração entre os jovens rurais, entre as comunidades, entre grupos de uma região para outra região, isso tem que prevalecer e tem que continuar dentro do nosso município. Hoje, a dificuldade deste jovem permanecer no interior é muito grande. Hoje só se vê pessoas de uma faixa etária vindo à cidade, vindo atrás de emprego, e não se tem hoje a permanência desse jovem rural no interior. Sabemos de que o poder público, ele deve prestar o auxílio necessário para que tenha pelo menos uma diversão, um lazer, algo a que esse jovem possa fazer nos finais de semana, que possa fazer no seu dia a dia e que possa trabalhar também junto às propriedades dos seus pais. Então, é uma dificuldade, eu sinto isso porque trabalho há muito tempo junto aos agricultores e a gente vê que o jovem hoje não está querendo permanecer na agricultura. Isso não é só no município de Agudo, isso é como um todo. Se tu vai para o lado de Santa Cruz, a mesma coisa, se tu vai para todos os cantos do nosso estado, do país como um todo. As políticas devem ser direcionadas mais para a agricultura também, porque hoje a permanência está muito difícil. E essa integração que a Jura faz aqui no nosso município de Agudo, através da Imater também, a Imater presta um excelente trabalho junto aos jovens rurais, com Olimpíadas de diversas formas, fiquei sabendo que nessa última tinha para não só para jovens, para pessoas mais de idade também, estavam junto nas Olimpíadas e fazendo a competição saudável que era entre um grupo e outro. Então, o Alexandre, que está mais presente, a Jura leva os nossos parabéns para a entidade que presta esse trabalho. O Gelson já comentou sobre uma noite de campo que aconteceu por parte da Cooper Agudo, no Complexo da Serra, na propriedade do seu Iluni Frieder. E essas noites de campo, dias de campo, é muito importante para aquele produtor que está lá no interior. Sempre se aprende, sempre se tira algo que se possa utilizar numa plantação ou que possa conduzir aquela cultura da melhor forma possível. Então, parabéns à cooperativa que está levando ao conhecimento dos sócios, dos agricultores do nosso município, essas experiências novas, essas técnicas novas, com o pessoal que entende, que trabalhou em cima de estudos que comprovam que a cultura se desenvolve melhor com umas técnicas que devem ser cultivadas junto a cada cultura. Então, parabéns mais uma vez à cooperativa, participei e foi muito produtivo. Tenho certeza de que os produtores que estavam em grande número, eles também ficaram assim bastante silenciosos, escutando tudo o que se abordava naquela noite. Então, mais uma vez, parabéns à cooperativa, à Cooper Agudo, à direção que leva até os agricultores o conhecimento, que é o mais importante para se produzir e continuar produzindo as culturas aqui do nosso município. Seria isso, presidente.
Passo a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Cumprimento o presidente desta casa, Alexandre Noy, demais colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, saudar também as pessoas que se fazem presente aqui na galeria e cumprimentar em especial Kleber Cássio, presidente do PMDB. A Secretaria da Saúde estará recebendo as inscrições para o agente comunitário de saúde até sexta-feira, dia 27. Até hoje de tarde tinha em torno de 12 inscritos. Um dos requisitos é que a pessoa deve morar naquela região e também ter a conclusão do ensino fundamental. Será um trabalho bem importante e que terá um resultado positivo. Ao que se refere ao apoio, levar conhecimentos, orientações, dando assistência às famílias, de como proceder no caso da necessidade de um atendimento especializado, ou de um atendimento médico, ou somente de enfermagem, que muitas vezes as pessoas não sabem. E elas darão esse auxílio, eles, né, os agentes darão esse auxílio e irão trabalhar muito com a prevenção de doenças. Também hoje se iniciou a vacinação contra a gripe, então todas as pessoas que fazem parte dos grupos devem se vacinar, podem procurar os postos de saúde. Faça um pedido especial aos pais que não deixem de levar seus filhos, pois é importante que eles estejam bem protegidos, não esquecendo de levar a carteirinha de vacinação. E o dia D, que é o dia de intensificação, será no dia 12 de maio, um dia de atendimento que será exclusivo para vacinação. Quero deixar hoje aqui uma indicação para a Secretaria de Obras para a colocação de uma faixa de segurança onde que a entrada e saída do mercado do Superlis, que devido à rótula é bastante perigoso. O fluxo de veículos e pedestres está bastante grande. Então peço assim, quem sabe, daria para colocar uma faixa de segurança, talvez ia ajudar bastante. No momento seria isso, presidente.
Passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o presidente Alexandre, vice-presidente Itamar Pontel, secretário Mauro, os demais colegas aqui presentes. Também quero cumprimentar os funcionários dessa casa, a imprensa escrita e falada, os que acompanham a galeria, em especial ex-presidente, ex-vereador Kleber Castro. Seja bem-vindo. Quero abordar dois assuntos importantes que a Secretaria de Obras está realizando sobre o Arroio Hermes, o assoreamento do Arroio Hermes entre a Avenida Concórdia e a Tiradentes. Onde é que está sendo usado esse material? Nas ruas que está sendo calçado? Onde é que está sendo uma base boa? Material que um dia não vai ceder. A gente tem aprendido com os erros, e com os erros a gente tenta consertar, fazer um trabalho diferenciado. E também foi feito um trabalho na região do Alexandre, que pediu nessa casa também, pedido de providência sobre a linha Teutônia Norte, perto das Cataratas, um trabalho de recuperação de roçagem manual, onde é que é um trabalho diferenciado, porque ali conta, tivemos que pedir um desligamento de luz da alta tensão. Então por isso que não tem como fazer serviço de maquinário, tem que ser manual. E deu quase uma semana de trabalho, de pegar, cortar com uma torcera e ajuntar todos os galhos e levar embora. E também foi realizado ali um cascalhamento. E também tive que falar com o secretário Márcio, onde é que ele me passou os nomes de um convênio de açudes, que foi um convênio com a Imater e Agricultura com o Estado, que foram beneficiados 8 moradores. O Bernardo Unfa, Adelmar Belin, Derli Manski, Marli Cavaleiro e Cleberson Doss. E tem 3 açudes por irrigação, do Gilson Beco, Cristiano Vento e Cleberson Gomes da Silva. Então esses açudes já estão sendo realizados, não pelo maquinário do Estado. Eles pegaram e terceirizaram o serviço para a máquina do Iberto Cibel, onde é que já fizeram, acho que boa parte do início da linha dos Pomeranos. E também quero comentar que eu tive ontem, não tive na abertura, vidro do tempo, da Jura, e tive ontem à tarde, e ali tive olhando as atividades esportivas, que ainda existe gente que gosta do esporte. Várias modalidades, tanto masculino como feminino, e dar os parabéns também pela equipe do Rudinei, pela bela equipe que ele teve de arbitragem e a organização. Então o pessoal da Jura, em nome do Alexandre aqui, que é um grande líder da juventude naquela região da Rova ali, dando parabéns ao pessoal da Jura aí. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúde, senhor presidente, caros colegas vereadores, aos servidores dessa casa, à imprensa falada e escrita, aos internautas, a quem nos acompanha na galeria, em especial ao presidente do Conselho de Habitação, Leonice Mengler, e presidente do Conselho de Saúde, Simone Cruz, e ex-vereador Kleber Castle, que nos honram com a presença. O primeiro assunto que eu abordo hoje é a visita do superintendente do DAIR de Caxias do Sul, senhor Paulo de Tarso Amaral Reister, e da superintendente adjunta Laís Adolfo Oliveira, no dia 19 de abril, no turno da manhã. A visita foi acompanhada também pelo deputado Adolfo Brito e da assessora parlamentar Michele Schiffelbein, por mim, e pelo vereador Gelson Neuschwander. A visita ela teve por objetivo historiar a esquina Gols para ver a possibilidade de melhorias de acesso à localidade de Rincão do Espraiado. Melhoria solicitada por mim e pelo presidente dessa casa, vereador Alexandre Noy, juntamente com o deputado Adolfo Brito, ao secretário de Transportes do Estado, o Pedro Westphalen. Fico feliz que estão dando uma atenção especial a esse pedido, pois ocorrendo a construção da melhoria, nós teremos um acesso facilitado à localidade acima citada. Na oportunidade de historiar também a curva do cotovelo na localidade de Várzea do Agudo, em função dos pedidos de melhoria solicitados pelo vereador Gelson Neuschwander e o presidente do Legislativo, Alexandre Noy, devido ao grande número de acidentes, com certeza o vereador Gelson Neuschwander deve estar contente também, porque estão vistoriando uma obra no qual ele e o presidente dessa casa trataram o assunto com maior carinho. Outro assunto relevante que não podemos deixar de citar é, hoje, é o Pelotão Mirim, projeto que é de importância ímpar, desenvolvida pela Brigada Militar, que tem a coordenação do Sargento Giovanni Nascimento. Na minha concepção, esse é um dos projetos mais relevantes em nosso município na construção de cidadãos mais responsáveis e conscientes. O resultado, ele é perfeitamente perceptível nas escolas onde os alunos estão matriculados. Elas são crianças mais responsáveis e educadas. Parabéns à Brigada Militar, parabéns ao Sargento Giovanni pelo trabalho realizado na construção de um município cada vez melhor. Sábado, no dia 28 de abril, acontece a aula inaugural do Pelotão Mirim, na CISA, às 9 horas, somente para convidados. Faço um apelo à comunidade agudense, às empresas, enfim, o poder público, para apoiar esse projeto, que é de suma importância para termos um futuro adultos mais conscientes e responsáveis. Nos dias 18 e 19 de abril, no Clube Centenário, aconteceu a 14ª Feira do Livro, promovido pela Secretaria de Educação, em parceria com o SESC. Foram dois dias de muita cultura, lazer e entretenimento, um evento que aumentou o público a cada ano que passa. Tivemos esse ano a participação de escolas também de Dona Francisca e Ivorá. Conforme os organizadores, o público presente ultrapassou 3 mil pessoas. Os expositores apresentaram livros para todas as idades e gostos. A venda, conforme eles, também foi bastante expressiva. Para mim, o evento mais importante foi a palestra Show de TED Correia. Eram aproximadamente 800 pessoas assistindo e a atenção, o silêncio, ele era algo mágico de manhã. É difícil prender a atenção de um público tão grande. Estão de parabéns os organizadores. Outro assunto que merece aplauso foi a Olimpíada da Jura. Eu fiquei impressionado com a participação de jovens e adultos. Mesmo com chuva, os grupos de jovens optaram por continuar as provas. A harmonia entre os grupos também merece ser destacada. O ponto alto também foi a organização do evento. Parabéns à diretoria da Ajura, em nome de Cátia Paz, a presidente, e à extensionista da Emater, Cláudia Bernardini. Os jovens do interior mostrando seu talento nos esportes. Como último assunto, eu peço ao setor competente a troca de lâmpadas em frente à escola 3 de maio. Ela está queimada a longa data e há necessidade da troca. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Cumprimento os colegas vereadores, a comunidade que se encontra aqui presente, aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Para vocês terem uma ideia, nesse exato momento eu estou recebendo várias pessoas se comunicando pelo WhatsApp, entendeu? Para vocês terem uma ideia, nessa mesma hora as pessoas estão nos ouvindo, estão nos acompanhando, nosso trabalho, as colocações dos vereadores, nosso trabalho, como vocês estão aqui, tem muita gente em casa. Isso nos deixa feliz, alegre, saber que o nosso trabalho está sendo acompanhado. Eu tenho uma aqui, né? Tem uma que nos acompanha, nosso trabalho aqui de vereador. Ele está dizendo aqui: estou ouvindo a sessão. Há muito tempo venho pedindo um redutor de velocidade na frente da minha oficina. E ouvi somente empenho para arrumar a curva dos gols e o cotovelo. Protocolei há mais de 5 anos na prefeitura. Muito bem, então está aqui de um ouvinte, né, que está ouvindo a rádio alternativa nesse exato momento, para vocês terem uma ideia. É, então, o pessoal que andou falando aqui, pedindo, né, providências quanto ao cotovelo, a rádio aguda, nesse exato instante as pessoas estão nos ouvindo, né? Então isso é interessante. Então, eu fico feliz e contente, né, de saber que nós, aqui através da Câmara, estamos indo atrás. É uma reivindicação essa da esquina dos gols, do cotovelo. O colega vereador Sandro e outros vereadores, o Itamar, sabe de que quando eu fui vereador há 8 anos atrás, nós já reivindicávamos isso junto ao Detran, junto ao Dyer. E talvez, tomara Deus, né, com o trabalho inclusive do colega vereador Gelson, que nós possamos ter êxito, né, de tanto tempo, para vocês verem quanto tempo nós precisamos insistir para uma obra que eu entendo que seja prioritária, seja mais do que urgente, até porque na última sexta-feira à noite, inclusive passei nos instantes antes, sexta-feira à noite, aconteceu um acidente gravíssimo próximo à ponte do Rio Jacuí, no qual se envolveram um caminhão, um trator, reboque e um veículo. E sabe-se de que é possivelmente alguém que planta ali muito próximo. Então, na época, essa rodovia foi construída, mas não foi planejada. E esse cotovelo, por exemplo, é o maior exemplo disso. Eu diria de que até é uma falta de responsabilidade fazer uma curva numa rodovia tão movimentada quanto essa, IRS 348. Então, quem sabe, as pessoas que têm o poder do lápis, né, de definir o que é prioridade, e nesse instante eu pediria encarecidamente para que o Poder Executivo, através aqui do Legislativo também, investisse, né, pesado para uma obra que é tão importante quanto a sinalização, um refúgio ao acesso, inclusive à Olaria Gols, né, que tem um grande movimento, não só a Olaria, mas o CTG Sentinela do Jacuí, as pessoas que residem por Ciro da Figueira, tantas outras acessos que tem, inclusive pessoas que transitam, que vão em direção ao município vizinho de Paraíso do Sul. Nós temos o Canto Católico, né, temos seminário, temos assim uma região que tem muitos moradores, praticamente uma vila urbana, inclusive é área urbana, né, colega vereador? Inclusive quero lhe cumprimentar, nosso ex-vereador, né, o Kleber Cássio aqui, que é do Rincão Espaiado, ex-presidente dessa casa, e sabe de que eu tenho certeza de que esse vereador também tenha defendido essa causa, né, essa demanda para a nossa região, que é o Rincão Espaiado, e até então a gente não conseguiu êxito. Esperamos que agora, então, quem sabe, e mais essa recomendação aqui desse ouvinte, né, que pede sinalizadores redutores de velocidade também para quem sai aqui em direção à Dona Francisca. Inclusive, eu defendi essa questão, essa demanda, numa visita do secretário Pedro Westphalen, quando veio a Faxinal do Soturno. Eu fui lá e entreguei esse pedido solicitando, né, a instalação desses radares, né, dessas lombadas eletrônicas, ou quem sabe lombadas fáceis de confeccionar, de construir, que é esse tal de quebra-mola, os mesmos quebra-molas que foram feitos próximo ao acesso do trevo de Faxinal do Soturno. Então é um pedido que nós gostaríamos de serem atendidos. Fico feliz também de ouvir o colega Sandro Gols, no qual uma reivindicação desse vereador quanto à extensão da rede de água próximo ao estabelecimento comercial do Kleber, do Café Colonial dele, dessas famílias que precisam, que inclusive estão passando com falta de água no Rincão de Pinhal. Então fico feliz saber de que o município está estendendo recursos próprios para a conclusão, para beneficiar essas 19 famílias. A exemplo também do calçamento da rua Hugo Karl Breunig, né, e que possivelmente receberá ligação de calçamento do próximo ao mercado Morro Agudo, do empresário Dunk, né, até ao acesso junto ao trevo. Isso seria uma maravilha. Dá de parabéns o governo e tomara a Deus que nós possamos conseguir realizar essa obra. E também preciso reforçar também o bairro Caiçara, inclusive o Leonir está aqui representando o bairro, né, Caiçara, e que está com uma dificuldade muito grande nas suas ruas lá. Eu presenciei isso, as estradas estão interditadas. Eu acredito que o prefeito tenha conhecimento e o vice, porque nas redes sociais, no final de semana, eu vi eles distribuindo redes e bolas e para o pessoal lá da região alta. Então, quem sabe, eu tenho certeza que tem conhecimento a atual administração do péssimo estado que está as estradas dessas ruas do bairro Caiçara. Também outra manifestação que eu recebi através do WhatsApp aqui com a distribuição do calcário junto à Secretaria da Agricultura, né? Inclusive aos nossos produtores, principalmente do Rincão de Pinhal, eu tenho certeza de todos os produtores do nosso município, quanto ter uma agilidade maior na distribuição do calcário. Seria isso, senhor presidente, na minha primeira participação.
Quero cumprimentar também mais uma vez os colegas, funcionários, a imprensa, todos que estão presentes na galeria, e dizer que hoje eu procurei o prefeito Valério e o secretário Foguinho, onde que fiz o pedido para eles de patrulhamento de uns trechos que ficou no Cerro Seco, onde foi feita uma parte da estrada e uma parte ficou para trás, e da região da Linha das Pedras também. E onde que fiz o agradecimento a ele, o prefeito Valério e o secretário Foguinho, pelo cascalhamento e roçada da estrada da linha Tetônia Norte, onde que agradeci, quero agradecer aqui também a todos os funcionários que fizeram um bom serviço lá, trabalharam mesmo, então quero agradecer a eles também. E dizer aqui que as Olimpíadas da Jura, que foi nesse final de semana, onde que nós estávamos presentes, foi uma grande Olimpíadas, dar os parabéns aqui para a presidente Cátia e os outros da diretoria, e também o pessoal que colaborou, que nem o governo municipal aqui investiu um bom dinheiro nas Olimpíadas. Dizer também que os deputados nossos, tanto como o Valdeci Oliveira, o Adolfo Brito, que não é do meu partido, mas também colaborou, o Nelson Metalúrgico também colaborou, e os nossos colegas vereadores aqui também colaboraram. Então, agradecer a todos em nome da presidente, ela me pediu para fazer esse agradecimento. E dizer também que na abertura, agradecer os grupos, a sociedade lá, e na abertura eu comentei com mais de 500 pessoas que era para o pessoal competir, mas ao mesmo tempo se divertir, e foi o que aconteceu. Tivemos grandes jogos, estava muito bonito mesmo. Agradecer os árbitros que conduziram muito bem, através do Rudinei e o Jader, e os seus colegas que apitaram. Então, com certeza foi um grande evento mesmo, e estão todos de parabéns pela disciplina e pelos grandes jogos que oportunizaram para as pessoas olhar lá, nesses dois dias. Passamos agora ao espaço da tribuna livre, que em qualquer cidadão pode fazer o uso da palavra, desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para sua explanação. Passo a palavra ao orador, seu Jairo Brandão. O assunto: atendimento à população na área da saúde. Não estando presente, passamos ao espaço do grande expediente, onde estão escritos os vereadores Rui Milbert e professor Mauro. Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quem nos acompanha na galeria. Quando nós trabalhamos com crianças, nós temos que gostar de contar histórias. É um momento de entretenimento, crescimento, e muitas vezes, na maioria das vezes, serve também para reflexão. E nós adultos, nós também gostamos de histórias. Hoje, eu preciso contar uma história que me inspirou muito e mostrou a perseverança de uma pessoa na sua profissão. Eu ocupo esse espaço para contar uma história de uma menina muito jovem que, com 16 anos, foi para o seu primeiro dia de aula, não como aluna, mas como professora na Escola 3 de Maio, na linha Teutônia. Essa história, ela teve início no ano de 1968, mais precisamente no dia 19 de agosto de 1968. Imagine quantos sonhos passavam pela cabeça dessa jovem no seu caminho até a escola: crianças, educação, construção do conhecimento, família, leitura, cálculos, aprovação, reprovação, boletins, merenda, limpeza. Será que eu consigo? Vai ser difícil? Vou dar o melhor de mim? Talvez nós não tenhamos como mensurar isto. Talvez isso esteja muito longe das nossas possibilidades. Mas essa história, ela é verdadeira. A professora que cito nessa história é a nossa colega, Dorali Laíra Eligás. No sábado, dia 21 de abril, participei da sua festa de despedida da escola. Ela termina a sua jornada na escola 3 de maio, depois de 49 anos dedicado à educação. Vejam bem, 49 anos dedicados à educação. Ela reuniu a família, ex-alunos, vizinhos, conhecidos, amigos e colegas. Uma festa para fechar com chave de ouro a sua prestimosa contribuição para a construção de uma sociedade melhor. Eu gosto de cálculos. Dorali dedicou 49 anos da sua vida exclusivamente à nobre causa que é a educação. Ela é merecedora de curtir esse movimento da sua vida. Eu imagino filmes, leituras, viagens, festa, dança, visitar amigos, receber visitas, dentro de tantas outras possibilidades. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que muitas vezes ela retornará para a escola para matar a saudade. E a saudade será uma constante na vida dela a partir de hoje. Quantos sonhos será que a professora Dorali ajudou a construir? Tenho a certeza que não saberemos quantos, mas de uma coisa nós temos a certeza, que foram muitos. Eu não tenho conhecimento de um professor no quadro Magistério Municipal que tenha dedicado tanto tempo da sua vida para a construção do conhecimento. Deve ser uma satisfação para ela encontrar ex-alunos e ver que estão bem encaminhados na vida, pessoas de sucesso, com a sua inestimável colaboração. Esse é o prêmio que nós professores recebemos. Temos a certeza de que ela cumpriu a missão que o grande arquiteto do universo deixou. Eu posso contar para todos meus amigos, conhecidos, para nós que estamos aqui hoje, eu tive o privilégio de ter trabalhado com a professora Dorali, uma pessoa que dedicou 49 anos da sua vida à nobre causa que é educar. Parabéns, Dorali, eu tenho uma enorme admiração por você. Seria esta a minha participação no espaço, senhor presidente.
Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores na casa, senhor presidente. Portanto, há quórum.
Estão na ordem do dia as seguintes proposições. Projeto de Lei 11/2018. Altera as leis municipais número 1796/2010 e 1984/2015. Abro espaço para discussão.
Professor Mauro.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
No projeto que altera as leis municipais número 1796/2010 e 1984/2015, já me manifestei na outra sessão. Me manifesto novamente sobre esse projeto, falando a seguinte questão: a readequação proposta pelo prefeito para a remuneração dos conselheiros tutelares, ela poderia ser mais generosa. Peca o prefeito nessa questão, porque o trabalho executado por eles é relevante, mas mesmo assim sou favorável à proposta.
ainda está aberto para espaço para discussão. Não havendo escrito, coloco em votação a seguinte proposição. Projeto de Lei 11/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Projeto de Lei 11/2018, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei 12/2018. Revoga a Lei número 1998/2015. Este projeto possui um ofício de retirada do autor do projeto. O autor poderá requerer a tirada da tramitação da proposição ao presidente antes de haver recebido parecer ao plenário, se houver parecer. E como houve parecer, vai ter que ser botado em plenário. Está em discussão o pedido. Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Quanto ao requerimento de retirada, preciso falar primeiro sobre o projeto de lei 12/2018. A política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social, ele teve início com a lei 1625 de 2005. Ele previa incentivos financeiros à instalação e ampliação de indústrias. Em 2015, no governo Valério, essa lei ela sofre alterações e proposta pela Lei 1998/2015, onde ele abre o leque de incentivos, eles são estendidos aos setores do comércio atacadista, varejista e serviços. E hoje, o prefeito Valério entra com uma lei que pede a ele entra com pedido para a retirada desta lei, desse projeto de lei. Vejam bem, senhor presidente, caros colegas, o prefeito, ele estaria repassando para nós a responsabilidade de dizer não aos pedidos de incentivos financeiros. Eu acredito que o prefeito, ele foi muito sensato na decisão em retirar, ou fazer o pedido de retirada do projeto.
Ainda está aberto espaço para discussão.
Vereador Rui.
Passa a palavra ao vereador Rui.
Cumprimento as pessoas que estão aqui e as que estão nos ouvindo em casa. E acho muito interessante comentarmos sobre esse projeto 12, que a princípio estaria indo à votação nesse exato momento, e dentro deste percurso, né, no apagar das luzes, vem um pedido de retirada desse projeto de lei 12/2018. Eu me utilizei deste exemplo, no qual o prefeito revoga uma lei que, como o colega vereador Mauro já mencionou, ela foi criada em 2005. E naquela ocasião, essa lei beneficiava apenas as fábricas, né, as indústrias que produzem. E certamente eram as empresas que gerariam mais empregos e recolhiam mais tributos. E no decorrer dos anos, ela foi ampliada para o comércio e abriu para todas as empresas. E há poucos dias atrás, ele pede, revoga essa lei, dizendo de que o município, todos os municípios brasileiros estavam arrecadando menos e, consequentemente, Agudo não ficava fora disso e precisava se adequar, pois muitas empresas, eu não imagino mesmo quantas devem estar pedindo incentivos financeiros e que já pediram e quantas já levaram. Nós fizemos um cálculo de que o município de Agudo já tinha repassado uma cifra bastante alta de incentivos, e que certamente como ficariam essas outras empresas que até agora não receberam. E agora, quando nós estamos votando, e até diria de que eu como vereador, eu ia votar contra, porque eu não acho justo de que tantas empresas tenham recebido esses investimentos, incentivos financeiros, e agora essas outras empresas como iam ficar sem receber. E feliz então o prefeito de que vem aqui e retira esse projeto, só que eu não entendi o porquê, o que aconteceu, o que aconteceu de semana passada até essa semana, para o prefeito voltar atrás. Eu, no meu entender, eu não aceito só a retirada, eu gostaria de uma explicação, porque o prefeito devia dar a razão por qual motivo ele retira novamente a revogação dessa lei. O que da noite para o dia, tudo bem, eu sou um vereador até, eu debato assuntos que talvez nem todos concordam, muitas vezes, talvez até como já, alguns já disseram, eu me queimo com a sociedade, mas sou um vereador de opinião própria, essa opinião é minha, né? Quando defendi outras questões que estão aí em debate aí pelas ruas, pelas voltas de amizades, né, no círculo de amizade das pessoas, né, que as pessoas começam a comentar, talvez até tem pessoas que, o Rui se queimou com assunto tal, mas esse assunto, por exemplo, aí, devia ter uma explicação mais nítida, mais convincente, de que há poucos dias atrás, em 23 de março de 2018, entra no projeto 12, revoga a lei 1988/2015, né? E agora, por exemplo, retira. Com qual justificativa? Será que agora que se deu por conta de que talvez se queimaria com muita gente? Pois tem muitas empresas que eu, inclusive, quando nós aprovamos outros projetos de incentivos, eu diria de que o prefeito, essa administração e as outras que vinham anteriormente a essa data de 2015... Não, é da última, dessa última administração, né, do Valério, que ele abriu um precedente muito grande, muito sério, pois quantas empresas não iam se candidatar, né, dentro dos quesitos mínimos e que teriam também direito a esse incentivo financeiro. E certamente vão vir, e agora essa lei então ela continua dando incentivo, inclusive as pessoas que estavam em casa e tantas outras que eu inclusive já me manifestei contrário, dizendo de que é uma pena muito grande, que seria uma injustiça para aquelas empresas que estão pleiteando. Então, graças a Deus, essas empresas que ainda não ganharam incentivos, que são também merecedoras, que ampliam seus negócios, que aumentam o número de empregados, geram mais recursos, retornam ao município e que possam agora, então, se candidatar novamente, porque o município está habilitando todas elas a receber esse incentivo financeiro. Boa notícia a todos nós empresários.
Ainda está aberto para discussão.
Vereador Itamar.
Passo a palavra ao vereador Itamar.
Sabe a decisão do prefeito municipal na retirada desse projeto de lei? Acreditamos, e pelas declarações do vereador Rui, que não coube somente a oposição debater sobre esse assunto, mas nossa situação também, acho que todos chegou até o conhecimento do prefeito sobre o que nós achávamos sobre o projeto de lei 12, e consequentemente o prefeito nos ouviu, não somente em nossa situação, mas a oposição também, porque tem coisas que o prefeito ele tem que tomar a sua decisão, mas ele tem que ouvir também, boa parte do tempo, aos representantes da nossa comunidade. E foi o que aconteceu. Está de parabéns ao prefeito, que ouviu as colocações por parte de nós, vereadores, e sabendo de como que funciona o trâmite de uma empresa receber o benefício. Ele não passa só pelo prefeito, não passa só pelos vereadores, mas existe um conselho, uma comissão que recebe o pedido, quem recebe é o prefeito. E aí encaminha o pedido de auxílio financeiro à comissão, ao conselho, que que debate sobre a empresa, que pega argumentos que essa empresa está oferecendo ao município em contrapartida do incentivo financeiro, e através dessa decisão do conselho, da comissão, passa a ser elaborado o projeto de lei. E o projeto de lei passa, daquele momento vem a Câmara, onde as comissões de Constituição e Justiça dão o parecer se é legal ou não, e a Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito também dá o seu parecer, e aí entra em votação no plenário. Mas a decisão do prefeito, ele nos ouviu, acho que foi sábio, o que ele postou no dia de hoje, na votação, na retirada desse projeto. Então, não somente explicações óbvias, que a comunidade, e a gente sabe de quantas empresas que também às vezes estão crescendo e precisam desse incentivo. E nós não podemos ser injustos de retirar esse projeto, retirar o que até o momento estava dando um suporte a algumas empresas que estão investindo no nosso município, crescendo, e nós precisamos dar o subsídio que a administração pública possa ajudar, pelo menos com 5%, 10%, 15% do investimento que a empresa faz aqui no nosso município. Assim que se faz o progresso do município, é ajudando. E isso nós colocamos ao prefeito, o prefeito nos ouviu e está aí a retirada, então todos ganham. Não somente nós vereadores, não o prefeito, mas a comunidade de Agudo. Seria isso, presidente.
Ainda está aberto espaço para discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o ofício 186/2018. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Ofício 186/2018, aprovado por unanimidade de votos. Conforme a aprovação do ofício 186/2018, que dá retirada do projeto de lei 12, comunico aos vereadores que o projeto 12 está retirado e determino o arquivamento do projeto. Requerimento 4/2018, está aberto para discussão.
Vereador Sandro.
Passo a palavra ao vereador Sandro Wolff.
Colegas, senhor presidente, colegas vereadores, foi pedido a sessão extraordinária para apreciarmos o projeto de lei 13/2018, sendo que a necessidade que temos para a contratação de 3 professores do ensino fundamental, série dos anos finais, disciplina de educação física, em decorrência do afastamento dos professores titulares, para que não prejudicamos mais o ano letivo, se requer a sessão extraordinária para apreciarmos o projeto e votarmos. Seria isso.
Coloco o requerimento 4/2018 em votação. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Requerimento 4/2018 aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta, destinada à discussão preliminar das matérias que estão na pauta. As seguintes são as proposições. Requerimento 4. Projeto de Lei 13/2018 autoriza a contratação de professores de educação física para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Abre espaço para inscrições. Não havendo escrito, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem escrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereador Gelson.
Vereador Rui.
Se inscreveram o vereador professor Mauro, o vereador Gelson Noixandre e o vereador Rui Mildred. Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, aos servidores que nos acompanham nessa casa, eu aproveito esse espaço para fazer alguma coisa que eu não gosto muito, responder quando utilizo meu nome nas sessões e eles não permitem o aparte. Hoje muito ruim, porque a resposta é para o meu colega de partido, o vereador Rui. Vereador Rui, pelas nossas atitudes e manifestações nessa casa, quem nos ouve sabe até traçar o nosso caráter. Você já me afrontou duas vezes só esse ano, sem motivação da minha parte. Mas eu acho que o meu silêncio até hoje encoraja você a agir dessa forma. Mas eu afirmo, quem nos ouve sabe quem tem razão. O povo é inteligente. Ele sabe distinguir o que é certo e o que é errado. Esse ano, você de uma forma infantil colocou que é infrutífera a marcha dos vereadores. Mas no ano passado, quando você participou, era o movimento certo para reivindicar nossas demandas. Citei na sessão posterior à sua fala 10 demandas atendidas em 2 anos. Acredito que são afirmações sem fundamento, mas os demais colegas nessa casa, eles sabem o porquê da atitude naquele momento. Foi conversado em uma reunião. Sobre o projeto de lei que você me cobra posição, que trata sobre o empréstimo ao Badesul no valor de 3 milhões e 600 mil, eu fui bem claro na reunião com o executivo e não tive o seu apoio. E nem por isso reclamei. Durante a sessão, na discussão do projeto de lei, novamente coloquei a minha posição e novamente não tive o seu apoio. Não reclamei. A minha posição sobre o assunto, ele não modificou. As atas e as gravações das sessões que comprovam isso. Lamentável, colega. Perdeste a oportunidade de ficar calado quando tocou no meu nome. Eu não uso de demagogia para tratar os assuntos dessa casa. Minha posição, ela continua a mesma. Não preciso discursar alto, acusar colegas, mudar posição. Nós, oposição, Rui, nós perdemos uma oportunidade de ouro para nos manifestar contra o modo como foi conduzido o projeto. Isso mostra a fragilidade da oposição hoje. Foi o único vereador que questionou o executivo na reunião de apresentação e, quando o assunto entrou na casa, novamente o único que se manifestou contrário ao modo como o executivo tratou o projeto de lei. Rui, talvez a sua omissão no momento seja uma lição para nós, oposição, mas essa lição ela é bastante cara. Outra coisa que me deixa perplexo, o fato de você não ter cedido a parte na última sessão. Outra atitude sem fundamento, sem propósito e muito comentado pelos colegas vereadores comigo e também na rua pelas demais pessoas. Pois nós somos do mesmo partido. Falo novamente, os nossos pronunciamentos, as nossas atitudes nessa casa, elas são a base da comunidade formar a sua opinião. Mas uma coisa eu tenho certeza, Rui, eu não aprendi política na sua cartilha, infelizmente, ou felizmente. Mas, caros colegas, falo para todos agora, o debate que deveria ter acontecido nessa casa e que não aconteceu, levanto novamente. A participação da comunidade para a discussão do assunto, questão que eu levantei no executivo, na reunião e aqui nessa casa. A questão da acessibilidade, a questão do acabamento, a questão do projeto em si, das ciclovias, da viabilidade da obra, não foi discutido com a comunidade, eu cobrei, no momento certo. O custo da obra, o valor das parcelas, os juros, se com o pagamento do passivo atuarial, mais as prestações atrasadas do Previagudo, somadas às demais despesas do Executivo, se isso não compromete as finanças durante o pagamento da obra. Mas nenhum dos demais colegas teve, digamos assim, a decência, a compostura de debater os assuntos levantados por mim na data da votação deste projeto que definia a solicitação do empréstimo Badesul. Não se projeta uma obra para amanhã ou para hoje. Nós devemos pensar uma obra para 10 anos, 20 anos, para 30 anos. Faltou um pouco mais pulso firme de nós, vereadores, e faltou planejamento e mais lisura, transparência na apresentação do projeto para o Executivo. Eu me arrisco a dizer o seguinte ainda, que sem empréstimo ou uma emenda parlamentar, nenhuma obra de grande porte será executada pelo município. Não só o nosso, como os demais, como o nosso, que estão na mesma situação. Seria esta a minha participação no espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Gelson Noenchan.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas, vereadores e o pessoal que se encontra no plenário. Agora a gente chegou, fica até conturbado nos colegas, mas isso aí faz parte, acho que a crítica tem que existir, e cada um com seus problemas, cada um com sua opinião, eu acho que tem que, e é por aí que funciona mesmo, essa é a política. E a crítica, ela é importante, só que é também sempre importante ter uma ideia construtiva. E bem falado até pelo colega Mauro, que ele falou sobre esse projeto, realmente, acho que o que ele falou é real, nós tudo fomos um pouco apressados, mas como é que vamos dizer assim, ó, ele falou uma coisa bem legal, em 10, pensar para o futuro, e aí ó, como a gente está andando, aí o pessoal fala bastante sobre o futuro, e acho que a gente deve pensar no futuro mesmo, que o futuro que ele falou do ciclismo, é uma via para ciclista futura, deveria já existir nesse projeto, é uma coisa até bem pensada mesmo, porque o pessoal na rua já começou a cobrar, a gente cobrou umas coisas esses dias que a gente estava cobrando, agora a gente já é cobrado, se sair vai ter. Aí agora eu digo, agora nesse momento a gente já não pode dizer mais nada, viu? Está bem, mas que precisa, a rua precisa, porque quem anda nas calçadas sabe que é difícil andar. Quem anda a pé, eu sempre digo assim, a calçada é para pedestre. Então, futuro é uma coisa de pensar, ó, nós ainda temos isso, apesar a gente aprovou o projeto, sabe que o custo é alto, mas já que o custo é alto, então, vamos pagar juros, vão pagar e tentam botar isso do ciclismo. Acho que temos esse direito ainda a fazer, porque o pessoal está cobrando isso na rua. Uma coisa que deverá sair, senão vai ficar, nós vamos ficar 10 anos atrasados novamente, sem uma via de ciclismo. Também vou ter que agradecer também a equipe do deputado Adolfo Brito pela ajuda de trazer o pessoal do DAE, que lembraram de mim no momento que eles estavam lá na esquina do Golz para ligar para mim, para olhar junto com os engenheiros. Tem que agradecer mesmo, porque apesar que ele não é do meu partido, ele não é do partido, meu partido é PSDB, é PP, mas eu sempre digo, a gente deve se unir nessa hora, não pode pensar em político. Nós temos que pensar em fazer o melhor por Agudo. Eu penso isso pelas pessoas e por Agudo também. Então, de repente, às vezes tem um equívoco entre os colegas, eu acho que até é normal, eu também tenho alguns atritos com os colegas vereadores aqui, mas tem que, cada um tem que ver o seu lado e tem que tentar, tudo numa boa, pessoal, que nós todos somos colegas, e tentar trabalhar por Agudo e pelas comunidades. Eu acho que não é por rivalidade, nem política, por picuinhas, que a gente vai criar inimizade entre nós. Pelo menos para mim, no momento, e depois cada um tem que saber a sua caminhada. E também vou pedir um trabalho para a Secretaria de Obras, uma pintura das ruas pelo centro que tem, das ruas oblíquias aí, que não tem pintura, e aí o pessoal já não sabe se estaciona oblíquio ou não. Então, e o pessoal está dizendo, são poucas ruas que tem, mas o pessoal está pedindo que sejam pintadas, que fica melhor para saber, senão já estaciona de um jeito ou de outro. Então, peço o pessoal que pediu das ruas oblíquias pintarem elas do sentido. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Rui Melbert.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, a comunidade que se encontra aqui, as pessoas que estão nos ouvindo em casa. E dizer que dentro desse espaço, eu ainda gostaria de incluir umas demandas que eu tenho, que é na linha dos Pomeranos, colega vereador Itamar. Tá? Nós temos um pedido feito há muito tempo atrás que foi atendido e que infelizmente novamente eu preciso pedir e gostaria que o senhor ajudasse nessa demanda, que é uma região lá próximo ao seu Armando Unfer, até o Breno Walter. Novamente a comunidade lá precisa dessa recuperação. Veloci Biljan também, na Nova Boêmia, né? Conhecimento, gostaria que conseguisse fazer com que o acesso à sua propriedade recebesse alguma colocação de algumas cargas de cascalho, conforme ele me relatou, umas 4, 5 cargas de cascalho e patrulhamento, urgente, está com dificuldade de acesso à sua propriedade. Tenho também o pessoal da linha Teotônio, próximo a Felipe Camarão, que eu preciso defender, que é o seu Orlando Beck, né, que é, conforme os vizinhos disseram, que é uma pouca vergonha, ele não tem acesso à propriedade há muitos anos. Ele compra mercadoria, as empresas largam, inclusive a minha empresa não chegou até a sua propriedade, e tiveram que largar pela metade do caminho, ou se não, nas varandas dos vizinhos, né? O pessoal está chateado e pede urgentemente. A exemplo também do seu Arnildo Cor, que pede colocação de cascalho. São dois vizinhos próximos que carecem de investimentos. E também outro investimento que precisa, conforme a colega vereadora Isabel, ela tem conhecimento, quanto ao nosso posto de saúde. Sabe-se de que houve, nesses últimos dias, as pessoas precisam vir. É um problema sério, grave, de muitos anos, de muitos governos. Inclusive, quando fui candidato a prefeito em 2004, a gente já pedia um maior respeito com o nosso contribuinte e que o posto de saúde pudesse abrigar melhor essas pessoas que vêm lá às 3, 4 horas da manhã. Eu tenho um munícipe, um agudense, que teve que vir procurar recursos junto ao posto de saúde e ele teve que vir às 4 horas da manhã. E quando ele se deparou com o tempo das suas necessidades, ele precisou ir no banheiro, o banheiro está quebrado, ele está interditado o banheiro externo. Então, assim, ó, não pode acontecer um caso tão importante, é um banheiro interditado. Imagina as pessoas virem 3, 4 horas da manhã, isso já é uma falta de respeito, né? Mas, infelizmente, esse problema vem vindo se arrastando há muito tempo e não pode acontecer. E agora sim, então, nós precisamos, né, comentar, e para quem sabe, eu sou um cara que não deixo ninguém sem resposta, né, seu Neufeld? Seu Neufeld está me olhando com os olhos grilados de lá e sabe que eu não sou cagão e sou metido, entendeu? Para quem sabe, quando eu fui candidato a prefeito, sendo candidato, quase desbancando as grandes lideranças aqui no nosso município, exemplo do prefeito por 5 vezes, doutor Ari Alves Anunciação, que eu tenho o maior respeito, e admiro essas pessoas que têm um respaldo muito grande aqui pelo nosso município e que hoje precisamos dar continência. A verdade é essa. E tantas outras pessoas. E eu, naquela ocasião, fui candidato a prefeito e quase ganhei essa eleição. Perdi por uma diferença muito pequena. Depois me elegi de novo, depois fui candidato a vereador e me elegi como vereador mais votado, 1.473 votos. Depois retornei novamente a candidata a prefeito e perdi por uma diferença muito pequena, não dá menos de 500 pessoas que votaram a menos em mim e não fazendo com que eu fosse prefeito. Eu novamente voltei a ser candidato, pleiteando uma cadeira aqui nessa casa, nessa última eleição, e graças a Deus novamente eu fui o vereador mais votado. E até no momento, dificilmente alguém poderá alcançar, vai ter que mudar muita coisa para alguém alcançar a votação que eu obtive lá na primeira vez que eu fui candidato a vereador. Tá? Então, é uma votação bem significativa e certamente a população tem um respeito. Tem um estabelecimento comercial hoje que movimenta a economia e que tem o maior respeito e atendo às necessidades, tem uma clientela enorme e acredito que o meu nome tem um respaldo muito grande diante da população de Agudo. E por isso eu tenho opinião própria. E eu admiro muito, quero dar os parabéns ao colega vereador Mauro pela coragem que tem. Você é um cara corajoso, colega vereador Mauro, por peitar a minha pessoa, né? Então, assim, ó, eu só lamento dizer de que nós, vereadores da mesma bancada, né, acontecesse isso. Isso eu acho que talvez não tenha acontecido aqui ainda nessa casa e que, infelizmente, por iniciativa, eu não entendo, eu tenho maior respeito por todo mundo e respeito todo mundo. E dizer, eu preciso falar sobre essa marcha. Quando aconteceu a marcha, que nós já fomos, eu fui várias vezes à marcha de Porto Alegre. E quando eu mencionei de que obras que estão acontecendo e que não são resultado, frutos da marcha, quando eu citei que a rótula, a mudança do rótulo de Candelária, né, foi feito na mesma baulada, na mesma vez do que o município de Agudo, uma vez que o município de Candelária não participa de nenhuma marcha. Então foram umas colocações que eu fiz e que muitas demandas aconteceram. Só para vocês terem uma ideia, eu não tenho os números que são gastos nessas marchas, mas é uma opinião minha. Tem muitos vereadores aqui que jamais foram numa marcha, tá, de vereadores, e sabe-se de que tem vereadores que talvez não falam aqui no microfone, mas dizem de que não vale a pena talvez fazer com que o município gaste, fazer com que todos os vereadores vá nessa marcha, uma vez que talvez 3-4 vereadores pudessem ir representar o município. Eu, na minha opinião, hoje posso dizer, eu acredito que é um desperdício nós ir 9 vereadores numa marcha, no qual 2, 3 ou 4 vereadores podem defender as mesmas demandas que poderão ser atendidas pelo nosso estado. Mas é interessante, se o município tem recursos, eu acho que o nosso município é o que mais tem. É uma opinião minha. Eu, a hora que eu puder ir nessa marcha, eu vou. Mas não é necessário todo mundo, é uma opinião minha. Quanto a esse projeto número 10, no qual nós autorizamos o executivo ir ao encontro, ali tem uma coisa errada. Nós realmente, eu particularmente fui
no embalo. Tem mais um minuto ainda.
Eu fui no embalo, presidente, no qual eu dei confiança ao prefeito de que naquela hora eu teria que aceitar, diria votar favorável ao município ir ao encontro de uma instituição financeira, bancária, e buscar os recursos, para não depois dizer que o Rui é contra o desenvolvimento do município. Naquela hora, eu, na minha convicção, eu autorizei o município ir ao encontro, né? E é o que o município fez. E depois disso, nós tomamos conhecimento, e volto a dizer, nós votamos favorável ao município ir, a autorizar o município ir ao encontro desses recursos, né, na condição depois de nós pudermos reanalisar, e é o que não aconteceu. Essa entrada do projeto, ela aconteceu uma semana antes, no qual ele apresentou o projeto uma segunda-feira às 17 horas, até às 18 horas, e às 19 horas ele entrou em votação de regime de urgência. Então tem, nesse quesito, tem pontos de debate e que precisam ser analisados, e que não deu tempo, né, para nós analisarmos direito, para ver a dimensão do tamanho do investimento, principalmente levando em consideração os juros que serão pagos. E inclusive nesse projeto aqui não tem nada de juros. Qual é o valor que será pago? Quem sabe poderia ser uma condição de 2% ao ano, ou 3%, 4 anos, que daria um valor bem baixo de juros. Então eu teria
só
que comunicar
ao vereador com os... seu tempo terminou.
Senhor presidente, eu preciso do meu espaço de líder do Partido Progressista.
Espaço cedido de líder do PP para o vereador Rui Milbert.
E naquele momento, nós devíamos ter votado contra ao projeto esse que autorizava o executivo. Mas vale lembrar de que nessa casa a situação tem 6 vereadores e a oposição tem 3 vereadores. Mesmo que esse vereador ou mesmo os 3 vereadores fôssemos votar contra esse projeto, seria 6-3 ou 5-3 no caso. Assim, a necessidade do voto do presidente, de qualquer forma, esse projeto seria aprovado. Então não faria a menor diferença. E todos os projetos, para pessoas que estão em casa, pessoas que talvez não tenham se dado por conta, mas tenho certeza que sim, né, tudo que vem para cá, para essa casa, e que é a iniciativa do Poder Executivo, independentemente se nós acharmos que é bom ou é ruim, vai ser aprovado se a situação quiser. Então são questões, mas não estou dizendo de que os vereadores não votam. É impossível o Executivo mandar para casa projetos que não vão ao interesse da população. Então são questões assim que não tem como jogar em cima. E depois eu recuei. esse projeto ele vem para cá, eu reanalisei, olhei direitinho, fui ver os juros, inclusive o prefeito, na última quarta-feira, trouxe o percentual de juros que o município vai pagar, esclareceu que o município vai pagar, só no primeiro ano de 12 meses de carência, vai pagar em torno de R$400 mil, esse juro vai dar, nesse investimento, durante esse contrato de financiamento, vai ficar próximo a R$1 milhão, né? Mas mesmo assim, eu e o colega vereador Gelson fomos fazer uma enquete, estão dizendo por aí que talvez eu estaria liderando um abaixo-assinado, nós inclusive chegamos a comentar, eu e o colega vereador Gelson, de que se fosse necessário e a população entendesse de que precisaria ser feito para sensibilizar o prefeito, quem sabe o prefeito poderia voltar atrás, mas esse abaixo-assinado não está acontecendo, então é uma inverdade, e eu fiz, juntamente com o colega vereador Gelson, essa enquete. Pegamos o nosso tempo e fomos ao encontro da população, principalmente da Avenida Concórdia, fizemos uma consulta e quando nós indagamos a pergunta se a população era a favor do asfaltamento, todos praticamente são a favor do asfaltamento, é uma verdade, mas quando se passa de que esse asfaltamento aconteceria com um juro bastante alto, que eu, na minha visão como empreendedor, como administrador, eu entendo que o município não deveria pagar, mas é uma opinião minha, como eu já disse, sou um vereador de opinião própria, né? Eu como administrador, seria uma irresponsabilidade minha de dizer de que o município deva fazer um investimento desse, pagar um valor tão alto de juros. Então é uma opinião minha, e eu acho que acredito também que é a opinião do colega vereador Gelson, que se colocou com o mesmo pensamento desse vereador. Foi uma das colocações. E depois disso, nós votamos, tentamos convencer o prefeito. Não tem nada de errado. Então, assim, ó, o colega vereador Mauro está se equivocando nessa questão de colocar um vereador contra o outro. Não é essa questão, são pontos de vista meus, né, que eu vou defender. E se até nesse momento a administração entender, que como o prefeito Valério deixou bem claro, que ele se elegeu com a maioria dos votos, que é um objetivo dele fazer esse asfalto, e ele disse que ele vai fazer, que bom, eu já larguei por escanteio, eu estou apoiando a opinião dele, que nesse momento ele acha que é como prioridade fazer esse asfaltamento, pois não, a população, inclusive, eu estava conversando com várias pessoas aqui na cidade, e as pessoas não se manifestam, muitas pessoas, muita gente acha de que não deveria fazer, engano de quem acha de que todo mundo está a favor que o município faça investimento e pague esse juro exorbitante, não é verdade, e basta as pessoas irem não só pela Avenida Concórdia, mas em outras ruas, não concordam com a forma que o prefeito quer fazer, deixar o calçamento, essas pedras ferro que estão aí, que eu já fiz um cálculo, que se fosse fazer o calçamento, economizaria no mínimo 2 milhões que vão ficar embaixo do calçamento, né? Então são questões que a população não está concordando, mas eu não posso dizer nesse momento se a grande maioria é a favor ou contra. O importante é que o prefeito já disse na rádio que ele vai fazer, e não vou respeitar essa opinião, é obra dele, e se ele diz que vai fazer, que faça. É uma opinião, o prefeito tem essa autoridade, ele tem essa liberdade de investir recursos, no qual aqui nós, vereadores, aprovamos, demos a carta branca para ele ir ao banco e buscar esse dinheiro, e nesse momento vai fazer. Inclusive tem o pessoal aqui da linha dos Pomeranos, com a família Schlesser, entendeu? Que representa, não reside mais lá, reside aqui na cidade já, mas ele é linha boêmia, né? Linha boêmia, então o pessoal está aqui, o pessoal do interior, o que eu acho que devia o prefeito fazer, talvez, na minha opinião, modesta, de fazer uma audiência pública, mas como ele já me disse, que talvez entraria um debate muito grande, mas é evidente, e ele entende de que não deveria abrir esse debate, né, para ver se a população realmente concorda fazer esse financiamento, fazer da forma que quer fazer, é uma questão, eu concordo com ele, porque se ele abrir esse debate, eu acredito do jeito que está hoje, se botarmos debate da forma que ele quer fazer, eu acredito que a maioria não vai aceitar fazer da forma que ele quer fazer, é colocar, jogar esse asfalto em cima do calçamento que já está existente. Então, são opiniões desse vereador. O que eu só lamento, colega vereador, é você fazer essas colocações e jogando nós, vereadores de oposição. Nós já somos só três e desse jeito nós vamos ficar com menos vereadores ainda nos próximos dias, quem sabe. Então, senhor presidente, seria essas minhas colocações, eu só tenho a lamentar.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 30/4/2018. E declaro encerrado presente a sessão. E conforme a aprovação do requerimento número 4/2018, comunico que teremos sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Boa noite.